Sejam bem-vindos ao MSW Corporate Venturecast. Esse é o primeiro podcast com o objetivo de debater e fomentar o Corporate Venture Capital no Brasil. A MSW é uma gestora de Venture Capital com duplo propósito: atuar com corporações em estratégia de inovação através de investimentos em startups e ajudar os empreendedores a construir empresas de sucesso. Esse podcast tem o objetivo de inspirar e contribuir com você, executivo que está estruturando ou liderando um programa de Corporate Venture, e principalmente você, empreendedor que deseja conhecer mais sobre por que e como as corporações investem em startups. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do MSW Corporate Venturecast. Hoje eu estou aqui com a Graciete Lima. Ela é a Head de Corporate Venture Capital da Positivo Informática. Graciete é uma grande amiga, uma dessas figuras raras aí dentro do nosso ecossistema de inovação. Entende muito bem da vida e da dinâmica das startups, claro, dos empreendedores, porque também é uma empreendedora, e entende muito como as corporações podem se beneficiar da relação com as startups e vice-versa. Não à toa, a Positivo é uma das empresas pioneiras em Corporate Venture no Brasil. Então, seja bem-vindo, Graciete. Grande prazer receber você aqui. Queria pedir para você começar contando um pouquinho da história da Positivo Tecnologia, um pouquinho sobre a empresa, seu histórico. Então, vamos lá, seja bem-vinda.
Bem, primeiramente, muito obrigada, Richard, pelo convite. Obrigada por, né, chamar aqui para estar sempre contribuindo e compartilhando um pouquinho como que é esse universo do mundo corporativo e com as startups, tá? Um prazerzão falar com você.
Prazer é meu.
Que já virou um amigo do coração nesses últimos tempos.
É isso.
Mas vamos lá. Primeira coisa, é Positivo. Hoje a gente é Positivo Tecnologia, né? Eu acho que começa a história do Corporate Venture Capital justamente com essa mudança de nome. Então, há 4 anos atrás, a Positivo ela teve uma alteração de seu nome, então ela chamava-se Positivo Informática, e ela justamente mudou para Positivo Tecnologia com essa visão de entrar em outras verticais tecnológicas. E sair da vertical de computador, não sair dessa vertical, mas enfim, esse é o negócio core da companhia, mas abrir outras áreas, e dentro desse abrir outras áreas, veio a questão de se aproximar desse universo de startups e entender as áreas que iam passar por essa questão de digitalização da cadeia. Então, foi isso que fez até a Positivo mudar de nome e entender que ela tinha que se aproximar dessas startups ou se aproximar desse universo, desse ecossistema, para ver o que estava acontecendo, para trazer essa questão da inovação para dentro da companhia. E aí começou uma jornada de 4 anos, e que há 3 anos eu estou à frente disso e construindo, né? Parece que é bastante tempo, mas a gente vê que está bem no inicinho ainda dessa caminhada.
Legal. E me conta um pouquinho sobre a tua carreira, Graciete, até chegar a Positivo, para a gente te conhecer melhor.
Olha, é engraçado, né? Eu acho que eu passo pela questão de empreendedora, professora, consultora, e a minha história para chegar na Positivo foi uma história justamente onde eu estava levando uma startup, sabendo desse movimento da Positivo. Ela havia feito já um investimento inicial, né? A primeira empresa investida, e até aquele momento tinha sido a única empresa investida, tinha sido a High Technologies, que hoje é a High Lab, mas que ela tinha esse desejo de digitalizar cadeias. Eu fui levar uma startup, apresentar o modelo de negócio delas para Positivo. Quando eu cheguei lá, a conversa fluiu de uma maneira tão interessante, de contar como que funcionava esse mercado, esse universo da inovação, essa aproximação com as startups. Contei a carreira empreendedora, eu empreendi em diversos negócios. E a Positivo falou, vamos fazer esse trabalho aqui internamente, eu quero entender como que eu tenho que ter o linguajar para falar e tratar com esse mercado de startup, né? Qual que é o peso da minha mão exata para trazer esse ecossistema de startup para perto da Positivo? Então, foi assim que eu cheguei lá.
Isso foi em que ano, Graciete?
Nosso namoro começou em 2017, Richard. Então, em 2016 foi quando ela fez o primeiro investimento dela, né? A Positivo Tecnologia. E daí, em 2017, foi quando nós fomos apresentar essa startup. Nesse momento da minha carreira, eu já estava assessorando diversas empresas, então eu vinha, como eu te falei, de um histórico acadêmico e empresarial mesmo, né, de empreendedora, e sempre com esse ímpeto de ajudar empresas a se estruturarem e a terem essa voz frente a investidores, frente a parcerias estratégicas, frente a desenvolvimento de negócios. E foi assim que eu positivo também.
Pô, muito legal. E hoje, me conta um pouquinho do teu papel hoje na Positivo, Gracete.
Eu brinco que hoje o meu maior papel dentro da Positivo é ser a tecla SAP, né? É a tecla SAP do universo da startup com o mundo corporativo. E isso é uma coisa que eu até uso no material de aculturamento dos executivos. Quando a gente retrata Corporate Venture Capital, é muito interessante que você sempre vê aquela imagem do dinossauro e o unicórniozinho. Essa imagem que o mercado coloca, né?
Perfeito.
E eu tenho uma imagem que eu trago essa imagem e faço versus ao que deveria ser, que é a imagem de uma mãe com um bebê. Porque a grande corporação, ela já passou por dificuldades, ela aprendeu, ela já tem as suas estruturas pré-definidas, ela já tem o seu posicionamento de mercado. E aquela startup, como empresa nascente, precisa do quê? De orientação. Ela precisa ter uma mão firme em alguns momentos, como uma mãe tem com um filho, mas o que você mais quer nessa relação é ver a independência, ver o crescimento, ver o sucesso. Hoje, o meu papel na companhia, ele permeia muito esse aculturamento desses executivos ou dessas pessoas que têm envolvimento com essas startups. Essa aproximação com o mercado e levando essa cultura, mostrando como é a nossa forma de investir ou como que a gente enxerga que essa relação tem que ter. E daí, claro, fazendo aquilo que todo mundo que está nesse mercado faz, né? Analisando, entendendo dentro das BUs quais são as avenidas de crescimento da Positivo e como que essas startups elas podem estar auxiliando essas avenidas. E então fazendo toda essa aproximação. Então a gente cuida desde a parte de originação e análise de mercado, fazendo esse match com as avenidas de crescimento da Positivo. Depois que essa startup recebe o investimento, então, aí a gente faz todo esse processo de aproximação e desenvolvimento com as áreas para que esses negócios realmente tracionem de uma maneira mais acelerada com esse apoio da Positivo.
Excelente. Agora me conta um pouco, Gracete, de como foi que esse assunto, né? Eu sei, claro, que você teve um grande papel nisso, mas como é que o assunto investimento minoritário em startups passou a fazer parte da agenda estratégica da Positivo?
Isso é muito engraçado, acho que foi no D0, né? Então eu lembro que a minha primeira conversa com o C-Level da companhia foi uma conversa justamente colocando na mesa a seguinte situação. E até quase que uma condição. Startups iniciais, aonde o outro lado queira te dar 50% ou queira te dar um processo de controle muito grande, você vai tirar o maior...
Tem alguma coisa errada, né?
Exatamente. Primeiro, algo errado tem. Segundo, você vai estar tirando o maior ativo que uma startup tem, que é o quê? É aquele ímpeto de dono, do querer fazer, do não, do querer construir. Então, eu acho que a Positivo, ela é uma empresa empreendedora, né? Então, se você vê a história da Positivo, como a Positivo surgiu, primeiro que eu sempre brinco que a Positivo foi uma das primeiras startups do Brasil, né? Se você olhar o contexto e a história dela, como ela foi criada. Eu acho que o fundador da Positivo, Hélio Rotenberg, ele entendeu muito rapidamente isso, que para negócios de sucesso, eles são conduzidos por pessoas de sucesso. Então, você ter ali na frente um empreendedor, que é o dono, que tem esse sentimento e que está pensando o tempo inteiro na empresa, eu acho que faz total diferença, entendeu, Richard?
Perfeito, perfeito. E teve muita resistência, assim, do pessoal de M&A, né? Como você falou, às vezes essas coisas se confundem, né? Como é que foi isso? Teve dificuldade?
Vou te dizer que sim e não, e deixa eu te explicar o porquê. Eu acho que é pelo modelo da estrutura da Positivo. Sim, sempre tem, né? Porque uma grande corporação, ela tem essa tendência a querer ter a dominância dos investimentos que fazem. Então, eu falo assim, tem muita empresa fazendo corporate venture capital, mas não é investimento, é M&A, né?
Ela, controle, né?
Ela tá comprando o controle. Não é o nosso caso. Então, como que é feita essa divisão dentro da Positivo Tecnologia? Então, eu cuido do programa de CVC, de investimento em startups, e tem uma outra diretoria, que é a diretoria de novos negócios, que daí essa diretoria olha M&A. Então, existem situações que entram deals por eles e é identificado que não é uma situação de compra, então ele pode virar um investimento. Como existem situações que entram pelo nosso funil e a gente identifica que aquela situação específica não é um investimento, mas sim ou uma parceria estratégica, ou uma parceria para desenvolvimento de negócio, ou um M&A. E então a gente direciona, né, para as áreas específicas, sempre trabalhando muito em conjunto tudo isso.
Perfeito, perfeito. Então, as duas, assim, as áreas conversam, né? Mas e se beneficiam do programa do corporate. Né?
O tempo inteiro. Não só a área de novos negócios com a área de corporate, mas as BUs, né? As unidades de negócio. Então, a gente tem reuniões recorrentes com essas unidades para entender as estratégias dessas unidades. Então, qual é a visão, o que eles estão buscando. E eles acabam sendo uma grande originação para a área de CVC. Porque eles estão ali no mercado, né, o tempo inteiro.
Eles estão vendo os problemas do dia a dia.
Eles estão vendo os problemas e as oportunidades. Então, a gente promove conversas, não vou chamar nem de reuniões, são conversas mesmo, semanalmente, quinzenalmente, com todas as áreas, né? Em separado, porque cada área, no início, a gente tentou manter uma conversa em conjunto, mas a gente percebeu que não tínhamos tanto ganho para entender o negócio daquela BU e realmente conseguir trazer ou oportunidades interessantes. Então, a gente começou a ter reuniões por BU de negócio. Lá, nessas reuniões, a gente discute muito, entende a estratégia, e dentro disso a gente entende, no desenvolvimento desse planejamento estratégico, qual área você deve partir, né? Ou quais são as avenidas que vão para a M&A, quais são as áreas que a gente vai trazer investimentos, e tem funcionado de uma maneira bem interessante.
Legal. E hoje, né, quão importante é o Corporate Venture Capital dentro da jornada de inovação da Positivo? E como é que conversa com a área de P&D, por exemplo? A gente falou só da área de M&A, mas tem um P&D também envolvido. Me conta um pouquinho disso, por favor.
E no nosso caso, então, o P&D ele é mais envolvido ainda, né? Porque a gente faz muitos desses movimentos, a gente se beneficia do recurso da lei de informática, né, que possibilitou que empresas que tivessem esse benefício fizessem e constituíssem os seus fundos de investimento, investissem em startups. Então, eu digo, a área que nós temos maior relação como uma área de back-office e apoio é a área de P&D, onde a gente trabalha muito próximo, para entender essa estratégia de desenvolvimento de produto. Quando você fala em P&D, usa-se muito uma metodologia que é a TRL. Então, toda vez que vai ter um projeto dentro da Positivo, a primeira fase é você entender em qual TRL esse projeto ele se encaixa, para você conseguir ver quais vão ser as áreas envolvidas para fazer esse desenvolvimento. Então, hoje, depois de 3 anos, eu acho que essa integração entre as áreas, claro que tem todas as discussões normais, né, diárias, mas a proximidade dessas áreas para tomada de decisão, para análise, para entender para onde a companhia está indo, ela é feita de uma forma muito conjunta. E o C-level também da companhia traz isso, né? Então, você ter um presidente que tem essa visão de empreendimento, que tem essa visão empreendedora nata, ajuda todo esse processo.
Interessante. Vamos falar um pouquinho agora, né, para o empreendedor que está nos escutando. Conta um pouquinho da tese de inovação de investimento, tese de inovação da Positivo. O que vocês buscam nas startups, né, e um pouquinho do ticket de investimento, enfim. Você pode falar um pouquinho disso, por favor?
Claro. Olha só, a gente fala que a gente tem 3 camadas de análise. Então, como eu estou investindo e todo investimento parte do pressuposto que tem que haver um retorno financeiro, então a primeira análise tem que ser um negócio que tenha possibilidade de retorno financeiro. A segunda análise que a gente traz é sempre uma análise do que aquele negócio vai agregar e a forma que ele vai agregar as avenidas de crescimento da Positivo.
Interessante, né? Porque em geral as corporações costumam colocar o estratégico primeiro.
É.
Né?
Não, a gente entendeu que o estratégico ele sempre tem que ser é o primeiro nível do M&A. Não necessariamente do investimento onde a gente assume posições minoritárias em muitas das situações.
Muito bom.
Então, ali, a segunda análise é o que aquele investimento agrega nas avenidas de crescimento da Positivo. E a terceira análise, que também é muito importante, é o que a Positivo agrega para aquele investimento. Porque a gente entende que um jogo de fomento de ecossistema, ele realmente tem que ser um jogo de ganha-ganha para os dois lados. Então, essa é uma visão. Então, quão melhor é a análise nessas três verticais, melhor é o investimento. E quais são essas verticais? As verticais que têm relação com os negócios da Positivo. Então, eu acho que hoje a Positivo está abrindo isso, né? Então, hoje ela tem outras avenidas de crescimento, tem a Positivo Casa Inteligente, tem a parte de RAS, enfim, tem aí a educacional, né, que está sendo lançada. Essas são as avenidas que a Positivo mais olha. E que realmente ela vai ter uma melhor pontuação, melhor rating dentro dessas três verticais. E aí, provavelmente, esse investimento ele vai ter mais chances de sucesso, ou essa startup vai ter mais chance de sucesso dentro da Positivo. A gente não busca muito resolver problemas administrativos, ou problemas gerenciais, ou problemas operacionais com as startups no processo de investimento. A gente busca, perfeito, sim, no processo de parceria, de fornecedor, e isso às vezes acontece, né? A startup ela vem buscando investimento, a gente enxerga que é uma startup que soluciona uma dor da companhia, e então a gente direciona para a área específica. Mas para investir, ela tem que ter esse alinhamento ganho financeiro, estar dentro de uma avenida de crescimento da Positivo, e a Positivo também levar crescimento, ser um alavancador no desenvolvimento dessa startup.
Muito bom. Pô, impressionante como a gente sente quando a empresa já está mais madura, né, e consegue descrever de uma forma bem sucinta assim, o que ela busca. Eu acho que é o caso de vocês. E em termos de ticket de investimento, assim, o que é o que vocês costumam praticar?
Hoje a gente não tem nenhum mínimo e nenhum máximo, tá, Richard? A gente tem uma máxima interna que a gente fala: negócio bom não pode ser limitado por tamanho de cheque.
Tá certo.
É porque é difícil, né? A gente percebeu nessa jornada que se a gente limita, a gente pode espantar negócios bons nas duas pontas. Ou o negócio não vem falar conosco porque o nosso cheque é pequeno, ou ele não vem falar conosco porque o nosso cheque é muito grande.
Então não tem muito estágio também.
Também não. O que isso nos dá um grande trabalho de análise. Nos últimos 18 meses, a gente fez um trabalho muito grande de fato desenvolver ferramentas, entender as premissas, gerar nossos rates em classificações desses possíveis investimentos e a gente entender as duas camadas, né? O que esse investimento vai agregar na avenida de crescimento da Positivo e o que a Positivo vai alavancar e tracionar esse investimento. Então, esse é o nosso olhar.
Me fala um pouquinho do que vocês buscam no empreendedor, então, na empresa, né? Assim, quais são as características que aquela empresa tem que ter? Você já falou, óbvio, né? Tem que estar, de alguma forma, dentro de um retorno financeiro e essa parte da questão de estar nas avenidas, que são primordiais, eu já entendi. Agora, sobre o aspecto do negócio em si, assim, né? Quais são as características que vocês olham no negócio? Tem alguma coisa mais que, ó, isso aqui é muito chave?
Eu acho que o primeiro ponto é, de fato, aquele empreendedor ele ter um histórico do mercado que ele está atuando. Como esse mercado está muito fomentado hoje, né? O mercado de ecossistema, inovação, startup, você acaba vendo muitas pessoas atuando em mercados que, claro, são problemas, mas eles não têm a vivência real daquela realidade, tá? Então, a experiência daquele empreendedor no mercado que ele está atuando é muito valorizada. Eu acho que o perfil, né? Você ter um empreendedor que tem essa garra, esse sangue no olho, né? No desenvolver um negócio. Eu acho que isso também é uma coisa que pesa bastante pra gente. A gente hoje está entrando numa fase de tentar trazer produtos aonde produtos, serviços, soluções, enfim, que a gente possa não ser um validador disso. Então, que o meu time possa, junto com esse empreendedor, ser um validador. Eu acho que esses são os pontos que a gente mais olha, assim. Mas pessoa, para nós, é algo muito importante.
É o time, né? É o time. É tudo.
A nossa visão é clara, isso. O nosso presidente sempre fala, né? O mercado tá aí para todo mundo. Os produtos e soluções tá aí para todo mundo. O que difere é a pessoa que vai estar à frente daquilo. É quem vai estar levando. Porque as dificuldades vão vir. Elas existem. E elas são inerentes a todo negócio. Então, como a pessoa lida com isso, né? Como ela passa por esses momentos. Então, isso para nós é muito relevante.
Legal. Ô, Gracete, eu estou tão feliz que eu estou entrevistando uma mulher, porque isso também é uma outra raridade, que eu estou escutando o barulho de você lixar a unha aí, eu não vou deixar quieto, assim. Pode continuar lixando a unha aí, que vai dar uma característica bem feminina, assim, para esse podcast, tá? Não se preocupa.
Não, deixa eu te falar, eu estou falando aqui com você e a minha filha está aqui do lado, não sou eu. Eu já pedi para ela. A minha menina está aqui do lado fazendo assim, mas eu já vou pedir para ela dar uma volta, sair daqui.
Não, não tem problema, pode deixar, vai ficar característico, não tem problema nenhum. Como é que você descreve o Smart Capital, assim, da Positivo, né? Como é que vocês engajam as unidades de negócio? A gente já falou disso um pouquinho, mas isso é muito importante para o empreendedor, porque o empreendedor, a expectativa dele, quando ele recebe um cheque, né, de uma corporação, ele está esperando algo que vai muito além do recurso financeiro. Então, me conta um pouquinho disso também, de como é que é o Smart Capital da Positivo.
Veja, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente vem percebendo dentro da Positivo ao longo dos anos. Então, é um trabalho super intenso com as áreas. Então, primeiro de mostrar para as áreas a importância que elas têm e a diferença que elas podem fazer na vida de uma startup, no desenvolvimento de um negócio em si. Então, a gente tem um projeto. Quando nós estamos olhando um potencial investimento, Richard, a gente já vai identificando em quais áreas a Positivo ela pode atuar para ajudar o desenvolvimento desse negócio. A gente chama isso de matching points. Então, quais são os matches que esse possível investimento que vai acontecer ou que está em vias de acontecer com a Positivo vai precisar de apoio da Positivo. Nesse momento, as áreas já são
excelente.
Acionadas.
Ou seja, antes de acontecer a transação, né?
Antes de acontecer a transação. As áreas já são acionadas, seja para que a gente observe e analise melhor esse ponto e que a gente chegue a uma conclusão de se nós podemos ajudar e a forma de ajudar, tá? E até para estruturar isso já no D0, seja para nos ajudar mesmo, a área de CVC, a fazer essa análise, né? De potencialidades, de risco, enfim. Quando esse investimento ele é efetivado, a gente tem um projeto de kickoff. E naquele momento, cada uma desses matching points que foram identificados ganha os seus sponsors ou patrocinadores das áreas específicas. Então, uma startup que precise de um apoio de desenvolvimento tributário, por exemplo. Então, você vai ter a minha área da diretoria tributária num projeto apoiando aquela startup. E hoje, claro, você tem áreas que são super engajadas e áreas não tão óbvias. Você tem as áreas óbvias, né? Então, a área de desenvolvimento de negócio é uma área naturalmente que se engaja com tudo que é novo, mas você tem áreas de back-office que realmente se engajam. E a parte tributária, por exemplo, é uma delas, né? Eu tenho uma diretoria tributária que ela é super engajada em realmente dar o apoio e suporte para as startups. Não só ela, como outras áreas. A área de serviço também é uma área extremamente engajada.
Excelente. Vocês costumam sentar no conselho das investidas? Como é que funciona isso?
Sim, vamos lá. Eu acho que cada deal é um deal. E a gente foi aprendendo ao longo desses anos.
Entendi.
Que ter uma regra fixa não é legal. A gente gosta de sentar, tá? A gente gosta de sentar, mas justamente para ajudar. Então, se a gente enxerga que temos a contribuir e que a nossa presença ali vai ajudar o desenvolvimento desse negócio, estaremos ali. Se a gente entender que já tem outros investidores, que esses outros investidores eles vão trazer melhor desenvolvimento para aquele negócio do que nós estarmos ali, a gente não tem problema nenhum em não estar no conselho. O que a gente não abre mão é, de fato, apoiar e fomentar esses projetos que a gente chama de melting points, que é realmente ter a positivo acelerando ou alavancando esses negócios. Isso a gente não abre mão.
Excelente. Você pode contar um caso para a gente bacana aí de investimento que deu muito certo, que você conseguiu realmente alavancar o negócio da startup com o negócio da Positivo?
Eu acho que vamos contar o primeiro e o último caso, né? Para ninguém ficar...
Tá ótimo. Pode contar dois casos, melhor ainda.
Então, nossa primeira investida foi a High Technologies, né? A High Lab, e foi uma investida de 2016. Foi uma investida que agora, no ano passado, eu acho que ela sentiu a diferença. A gente pôde mostrar para a High Lab a importância de se ter uma Positivo como investidor. Então, no início aí de toda a crise do Covid, né? A High Lab foi uma das primeiras empresas a ter a testagem rápida do Covid e realmente conseguiu.
Legal.
Ela foi uma das primeiras empresas, mas ela teve que ter um crescimento na sua produção, e esse é o número, tá? De 10.000% em um mês. Então, em um mês, ela teve que reestruturar toda a sua cadeia de supply.
Nossa Senhora!
Eu brinco que os meus primeiros cabelos brancos vieram de março de 2020, porque em três semanas teve que haver toda a reestruturação da cadeia de supply, todo o replanejamento de produção. Enfim, para você ter uma ideia, nós tivemos 38 profissionais da Positivo envolvidos diretamente com a operação da High Lab, para que de fato a High Lab pudesse atender a demanda que estava sendo gerada, né? E não só a demanda de negócio, mas a demanda de realmente poder estar atuando num momento tão crucial, né? Que nós estamos ainda vivendo, mas naquele momento era ainda tudo mais difícil ainda, né? Então, foram 38 pessoas profissionais da Positivo que vinham desde a área de produção até a área tributária, fazendo uma análise de qual era a melhor forma de desenvolver tudo isso para conseguir entregar. Então, foi, eu acho que é um case bem interessante, assim, né? Que a gente traz e a gente se orgulha muito desse case. E agora, recentemente, a última que entrou, que é a Eonerd, né? Que é que tem hoje como sponsor dentro da Positivo a área de serviço. E realmente a gente vem fazendo um trabalho em conjunto, inclusive com job rotation da startup com colaboradores da Positivo, para realmente ter enfim, levar para dentro da Eonerd toda essa expertise ali, todo esse conhecimento da área de serviço e fazer toda essa parte de estruturação. E, por outro lado, a Positivo começar a consumir todos os serviços da Eonerd e a realmente conseguir tracionar e alavancar o desenvolvimento dessa startup.
O que faz a Eonerd?
A Eonerd é um marketplace de técnicos de informática. Resumidamente, é isso que eles fazem.
Ah, que legal. E hoje a Positivo ela virou um cliente também da Eonerd?
Sim, ela é um cliente também da Eonerd. Ela consome os produtos e serviços da Eonerd.
Legal. Vamos falar um pouquinho daquele tema que a gente começou sobre retorno estratégico versus retorno financeiro, né? Você já me deu uma pista aí, mas eu queria entender se vocês medem o retorno estratégico e, se sim, quais são as métricas, né?
Olha só, a gente está a gente não tem uma medida quantitativa, tá? A gente tem algumas qualitativas envolvidas, então eu sempre brinco que qualitativa você não consegue gerar uma métrica, então é mais complicado. A gente está em testagem, tá, Richard? A gente está testando algumas formas de medir, testando algumas ferramentas. Então, quando a gente estabelece agora esses projetos Matching Points, antes eles não tinham os sponsors, os patrocinadores, agora eles têm. Quando tem esses patrocinadores, a gente começa a identificar o retorno que cada um desses projetos eles podem trazer. Então, hoje, a unidade de medida é quantos projetos estão abertos. Então, a gente consegue acompanhar isso. Quais são as áreas que estão apoiando esses projetos. Então, eu consigo acompanhar quais áreas têm maior ou menor engajamento. e a gente consegue acompanhar o tempo que esses projetos levam, né? Para cada um deles. Então a gente começa a observar aonde a gente é mais eficiente para desenvolver e ajudar e alavancar essas startups e onde a gente precisa ainda criar essa eficiência, seja por capability, seja por um processo forte de aculturamento ainda daquela área, né? Porque a gente entende que aquela área tem recurso para disponibilizar, e recurso, quando eu digo, é recurso de capacidade técnica, de realmente estar próximo, de poder contribuir para o desenvolvimento dessa startup. E então, isso a gente mede, tá? Então, hoje
tá bom.
A gente consegue medir por startup. Então, quantos projetos apoiamos, quanto tempo esses projetos levaram, quais foram as áreas que tiveram envolvimento com esses projetos, isso a gente mede.
Pô, muito bom. Estamos chegando aqui ao final desse primeiro bloco, e aí eu queria te pedir para você, que já está há mais tempo, né, e como uma das pioneiras em CVC, para dar a sua recomendação para aquele executivo que está com a missão de começar um programa de Corporate Venture Capital, né, e ainda está pesquisando, né, por onde começo, faço sozinho, como é que joga esse jogo, né? Fala um pouquinho para esse executivo.
Bem, o primeiro ponto, que é um ponto muito importante, tem que ter o apoio do C-Level da companhia. Então, se o teu C-Level não tiver comprado com essa ideia de que você precisa fazer ou trazer inovação e de que essa inovação, as startups, elas trazem de uma maneira muito mais acelerada, eu acho que é difícil começar, tá?
Perfeito.
A partir do momento que você tem um C-Level envolvido, você tem que trabalhar o aculturamento do teu time interno. E esse aculturamento, ele vem, como eu brinquei lá atrás, que eu sou a tecla SAP, né? É literalmente isso, porque às vezes a startup tá falando a mesma coisa que a corporação, só que ela fala de um jeito diferente. Então, você mostrar para essa corporação que não é que a startup não tem potencialidade, ou que não tem organização suficiente, ou que não tem estrutura. Não, mas que ela somente faz de um jeito diferente. Eu acho que é muito importante. Então, você permeia pela questão do aculturamento. Então, você tem que ter movimentos e trabalhos internos para envolver os executivos das áreas que terão proximidade das startups. Porque aí sim você vai de fato conseguir extrair o melhor valor da startup para a corporação e da corporação para a startup. Eu acho que esse é o grande... E que muitas vezes o que eu percebo é que não é feito de uma maneira estruturada, né? Eu primeiro vou trazendo as startups, eu gero um choque de cultura muito grande, né? Eu gero um choque de comunicação mesmo. Então, eu não sei como que a tua experiência é com isso, mas quantas reuniões eu já entrei, assim, já estava acontecendo, eu não estava no meio da reunião, você recebe um WhatsApp, eles não entendem, e daí você entra, todo mundo falando a mesma coisa, só que calma, né? Eles têm um jeito de fazer que é diferente do nosso, que já passamos, já desenvolvemos. Então, eu acho que a palavra-chave é cultura e engajamento.
Perfeito. Pô, muito bom. Bom, vamos entrar aqui agora numa parte mais, o que eu chamo de bate-bola final, um pouquinho mais sobre a Graciete. Então, me conta, Graciete, um hábito ou um ritual que você costuma fazer sempre, assim, pra gente saber.
Bem, um hábito ou um ritual que eu faço sempre. Eu adoro ler e eu adoro café. Então, assim, a minha vida é pegar uma bela xícara de café, sentar no meu cantinho e ler. Eu acho que isso eu faço todos os dias, todas as manhãs eu acordo bem cedo para isso, para ter aquele momento da leitura. Então eu gosto.
É um expresso ou um café coado?
Um cafezinho coado com leite, um cafezinho que normalmente, quando dá tempo, né? Eu que torrei o grão, torrei esse grão.
Tem um ritual também.
Tem um ritual. Estou desenvolvendo um ritual novo, tá, Richard? Que é, agora eu quero plantar esse café. Então a gente tá começando.
Que legal!
Então a gente está começando com esse ritual, mas enfim...
Está tá verticalizando, está verticalizando.
Verticalizando, exatamente, estou verticalizando.
Muito bom, muito bom. E me diz uma sugestão de série ou de filme que você assistiu recentemente.
Então, sabe que, deixa eu te contar, eu não sou a melhor assistidora de séries e filmes, porque como eu gosto muito de ler, então normalmente nos meus momentos livres eu leio. Não, mas um filme...
Então, que... Você pode falar um livro também, não
tá,
tem
então
problema.
Tá, um livro eu já te conto. Sem mas problema. Um filme que eu assisti recentemente, eu tenho filha, né, que até me fez passar essa vergonha aqui agora, que eu já falei, sai daqui, foi saindo aqui do escritório. É porque é o horário, né, fim de tarde, acabou todas as aulas, vem pra cá e fica aqui do meu ladinho, né, sentada.
É, ela quer te ouvir, naturalmente.
É, ela gosta. Foi uma animação da Disney, eu assisti um filme chamado Soul. E
putz,
que...
adoro esse filme.
Você assistiu?
Assisti.
Tem criança também? Ah, você tem um filhinho.
É, tem um bebezinho.
Um bebezinho. Ah, mas não foi pelo bebê que você assistiu o Soul.
Não. Mas fala do Soul.
Então, eu acho que o Soul, ele é muito... Ele te dá uma liçãozinha de vida, né?
É impressionante.
Então, as animações, elas fazem parte da minha rotina. Tem uma outra animação que eu gosto muito, que é aquele Divertidamente, que também te dá uma lição de vida, né?
Legal, muito. E o livro? Que último livro que você leu?
Na verdade, o último livro técnico que eu li, né? É um livro muito interessante, que é o The Partnership, The Make-Off of do Goldman Sachs. Que eu acho que é a grande bíblia do partnership, né? Então, a gente vê essa modalidade crescendo cada vez mais entre as nossas startups, né? E o mercado mesmo sendo um super incentivador para as pessoas estarem ali. Nessa questão de pessoas que a gente discutiu agora, que o importante é você ter pessoas interessantes. Então, como que eu consigo... ter um planejamento, como que eu consigo engajar para que todas as pessoas que estão ali construindo essa corporação, de fato, estejam engajadas. Então, acho que esse livro é um livro que eu super recomendo a leitura.
Legal. The Partnership.
The Partnership, do Goldman Sachs.
Boa. Para encerrar, uma referência em empreendedorismo, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um país, uma instituição, enfim, uma pequena história.
Poxa, eu acho que eu tenho que prestigiar aqui a companhia, né? Que tem que prestigiar a casa.
Claro.
E eu acho que o Hélio Rotenberg, de fato, ele é um exemplo no empreendedorismo, né, brasileiro. Uma empresa como a Positivo, que está há 32 anos no mercado, lutando
Sem
no
dúvida.
Mercado de gigantes globais, né? E está aí nos últimos anos realmente com números excepcionais. Eu acho que ele é um exemplo de empreendedorismo.
Um pioneiro, né?
E um pioneiro.
É, muito legal, muito legal. Bom, Gracete, foi um super prazer conversar com você. Eu fico muito feliz, né, de ver histórias como a sua na Positivo Tecnologia. É o sinal claro, né, de que o nosso ecossistema está amadurecendo, que tem gente muito boa fazendo coisa muito boa. E vocês são um case disso no mercado. Não à toa, né? Tem uma pessoa com a tua cabeça aí tocando o business de Corporate Venture Capital na frente de uma grande empresa. Então, eu queria, em nome da MSW, te agradecer por ter participado aqui do Corporate Venture Cast e te deixar aí um beijo de boa sorte e obrigado mais uma vez.
Poxa, eu que tenho só que agradecer pelo convite, por poder compartilhar e aprender muito aqui com vocês. Ouço todos os podcasts, né? E poder trocar figurinhas com os atores desse ecossistema para que a gente consiga construir juntos, né, Richard? De trazer cada vez mais corporações e com isso fomentar e ter cada vez mais startups. Essa é a nossa missão. Muito obrigada mesmo aí pelo convite.
Esse episódio foi gravado por Richard Zeg e foi editado por Cristiano Caldeira.